Vamos, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa maratona, não é? Destes dias. Esta primeira parte da nossa reunião tem a ver, como acertámos ontem, com a discussão de um conjunto de resoluções visando permitir a sua votação no plenário do próximo dia 22. E que não seria possível se não realizássemos entre hoje e amanhã esta discussão. Eu tenho um pedido da senhora deputada Isabel Santos de que a resolução 1564-12 do PCP seja discutida em primeiro lugar. Não sei se o PCP tem alguma reserva.
Não, nenhuma. Já tinha transmitido a ser deputada, mas vou ali chamar na sala 5 a deputada Paula Santos. Bom, são dois minutos, um minuto para ir buscá-lo.
Um minuto e discutirmos essa em primeiro lugar e depois passávamos às seguintes. A pergunta também implicaria uma resposta do PCP. Era uma sugestão de discussão em conjunto das várias resoluções sobre questões ferroviárias. É possível serem apresentadas autonomamente, naturalmente, mas depois discutidas em conjunto, não é? Estamos de acordo com isso? Eu dou a palavra ao PS, ao PCP, ao Bloco de Esquerda e ao PS, que têm projetos de resolução sobre questões ferroviárias no sentido geral, CP Carga, EMF, a questão ferroviária. A senhora deputada Maria da Mortágua tem uma proposta metodológica, meramente.
Metodológica. Não, eu concordei com a hora das 15h30, porque às 4 horas tenho que sair, porque tenho outro compromisso. Entretanto, são 15h47, 17 minutos depois da hora acordada, eu não vou conseguir discutir os pontos das privatizações, vou ter que encontrar alguém que me substitua e, portanto, vou comunicar ao deputado coordenador da COFAP deste ponto, que eu não sou eu a discutir, e portanto peço 5 minutos para conseguir contactar alguém que venha discutir o primeiro ponto.
Então talvez o melhor seja discutirmos as outras, ou não? Bom, eu estava a tentar, eu terei todo o gosto em compatibilizar tudo, não é? Agora, eu sei disso. Nós também estamos cá desde as 9h30 da manhã com vários temas, não é? Podemos discutir, mas seria possível começarmos a discussão da proposta do PCP, da resolução do PCP sobre acordos coletivos de entidade empregadora pública? Iria. Está a caminho, então vamos começar por aí, vamos tentar.
Sr. Presidente, só um minuto, já liguei ao deputado Artur Ramos a chegar, que vai ser quem vai fazer essa discussão.
Senhoras e senhores deputados, vamos então tentar retomar, agora com a presença de todas as bancadas, a discussão do conjunto de projetos de resolução. De acordo com o pedido ao qual eu acedi e do qual lamento a minha condescendência hoje, e peço desculpa aos colegas, sobretudo aqueles que foram interceptados noutras comissões em que estavam para participar nestes debates, vamos iniciar pela discussão do projeto de resolução 1564-12 do PCP, que recomenda ao Governo o imediato depósito e publicação dos acordos coletivos de entidade empregadora pública. Para apresentar a resolução, o Sr. Deputado Paula Santos, presumo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. O projeto de resolução que o PCP traz hoje aqui à discussão é sobre uma matéria que não é uma questão nova, é uma questão que se tem vindo a agravar ao longo dos tempos e que o Governo insiste em não proceder ao depósito e à publicação dos acordos coletivos de entidade empregadora pública já assinados, nomeadamente, entre as autarquias e os sindicatos. Do conhecimento que temos, existirão mais de 500 ACEPs que estão assinados entre autarquias e sindicatos e que aguardam o seu depósito e publicação. E o Governo, na nossa perspectiva, numa atitude de total ingerência na autonomia do poder local democrático e de desrespeito pelos direitos à contratação coletiva, não está a proceder a esta publicação. O Governo argumenta que é parte integrante no processo, mas a verdade é que não representa as autarquias, porque as autarquias são entidades dotadas de um quadro de autonomia, como consagra a nossa Constituição, por isso não as representa, não tem que participar no processo negocial por esta via, muito menos em representação dos trabalhadores, porque naturalmente quem os representa são as suas organizações representativas. Por isso estamos perante, como dizia, de facto, uma atitude de arrogância e autoritária por parte deste Governo que só quer impor as suas opções políticas num processo que cabe às autarquias e aos sindicatos encontrar as soluções e encontrar os acordos, e foi isso que fizeram. Nós sabemos muito bem que muitos destes acordos consagram as 35 horas de trabalho, e esta é exatamente uma das questões que o Governo não quer, por opção política, aceitar. E desta forma até recorreu inclusivamente a processos de pressão e de chantagem sobre as autarquias para a concretização dos seus objetivos políticos. Colocava aqui ainda o aspecto de que a própria resolução do Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que foi realizado no passado mês de abril, coloca como nessa mesma resolução que os municípios rejeitam qualquer tentativa de chantagem, de intromissão na sua autonomia e que exigem o respeito pela autonomia do poder local e o direito constitucional na celebração dos acordos coletivos de entidade empregadora pública. Por isso este projeto do PCP, o que propõe e o que recomenda ao Governo, e é possível neste tempo que ainda se encontra em funções, a resolução definitiva deste problema e que proceda ao depósito e à publicação dos acordos coletivos de entidade empregadora pública já assinados, em respeito, quer pela autonomia do poder local democrático, em respeito também pelo direito dos trabalhadores à contratação coletiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentada a resolução, o projeto de resolução está em discussão. Não registro nenhum pedido de palavra, registrei. Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, só para dar pública nota de que o Partido Socialista acompanha este projeto de resolução e votará favoravelmente este projeto de resolução, em concordância com aquilo que temos vindo a dizer ao longo dos tempos sobre esta matéria. Aliás, o Sr. Secretário de Estado do Hélder Rosalino, logo quando a aprovação da lei das 40 horas foi questionado em plenário sobre a velocidade do depósito destes à ACEP, e na altura o que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado é que seriam imediatamente, uma vez verificados, seriam imediatamente assinados e depositados. Isso não aconteceu, acumularam-se centenas de acordos coletivos ao longo deste tempo, num autêntico veto de gaveta, sem o depósito e a respectiva publicação. Entretanto, o Governo teve até a possibilidade, quando da revisão da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, se queria criar alguns critérios de os objetivar na lei, alguns critérios para a admissão e a assinatura destes acordos coletivos. Não foi essa a opção do Governo e, portanto, não se compreende a atitude que tem tido ao longo de todo este tempo, a não ser de fazer, de facto, imperar uma norma que tentaram ser de facto, imperativa e que foi negada a possibilidade de ser imperativa pelo próprio Tribunal Constitucional, e o Governo, contrariado nisso, decidiu contrariar mais uma vez o Tribunal Constitucional através de um bloqueio a estes ACEPs. Como é evidente, o Partido Socialista, nestas circunstâncias e em coerência com tudo que disse ao longo do tempo, votará favoravelmente este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma sintética, dizer que consideramos pertinente o projeto de resolução, acompanhamos os seus propósitos, está dentro do que o Bloco de Esquerda também já tem afirmado há vários meses, é que este Governo tem tido uma política de, por um lado, argumentar que cabia ao empregador e aos empregados ter uma relação entre eles que depois regulasse a contratação coletiva, e depois na prática, quando isso aconteceu, foi o Governo exatamente o empecilho em todo este processo. Tentou agora fazer, nesta fase final de legislatura, uma tentativa de aprovação à linha, que aqueles que eram os projetos de acordo que tinham todas as vertentes que o Governo determinava como relevantes, só esses é que seriam aprovados, numa demonstração clara de violação do princípio constitucional da autonomia do poder local e da própria argumentação do Governo, porque o Governo não é o empregador neste contexto, mas sabemos que isso também só aconteceu pela pressão quer dos trabalhadores, quer pelo aproximar das eleições. Da nossa parte, votaremos favoravelmente o projeto de resolução e esperamos que cheguem rapidamente os dias após as eleições, porque deixaremos de ter um governo que seja um empecilho nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Moreno.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Social Democrata de forma alguma pode acompanhar este projeto de resolução. Há que esclarecer o seguinte. O processo de depósitos e publicação destes acordos de empregos públicos legalmente celebrados pelas autarquias locais e governo não se encontram de forma alguma bloqueados. Não estão bloqueados, reitero. E repudia-se ainda a existência do desrespeito do direito à contratação coletiva e do direito pela autonomia do poder local democrático, porque existe autonomia do poder local democrático que vem contradito no projeto de resolução. O poder autónomo das autarquias locais é existente e resulta claro do parecer número 94 de 2014, que todos conhecem e todos sabem qual é e sabem o seu conteúdo, o reconhecimento dessa legitimidade do Governo como responsáveis pelas áreas das finanças e administração pública para a celebração destes acordos com as autarquias locais. A sua atuação deve ser conjunta, articulada, durante todas as fases do processo de negociação. Logo, há um entendimento vinculativo dentro da lei, conforme o Estatuto do Ministério Público. Tem vindo a ser feito este entendimento, o Governo assumiu compromissos o Governo assumiu compromissos seus e compromissos dos outros que estão a ser cumpridos por sua vez, têm que ser, os procedimentos legais têm que ser todos eles tramitados, existe a interação entre o Governo e autarquias locais, existe informação entre as partes de toda a disponibilidade para o desenvolvimento de necessários processos negociais, todos eles são debatidos para que haja uma celebração dos ACEP, como está previsto na Lei Geral do Trabalho, e se não estou em erro, pelo despacho 1110 de 2010. Estão em curso realmente diversos processos de negociação da ACEP, com participação do governo e autarquias locais, decorrem de uma forma construtiva, de uma forma valorizada por todas as partes envolvidas. Todos eles interagem. O governo tem capacidade de ver, de ouvir, assumir as suas responsabilidades, sempre aberto ao debate, às ideias, na procura de um acordo melhor e de um Estado melhor. Existe consensualização em soluções gestionárias em diversas matérias, consagração do regime de flexibilidade de prestação de trabalho, adaptabilidade ou do banco de horas, entre outros, e não aumento de horas extraordinárias, como de forma a manter a neutralidade orçamental nas despesas com pessoal. Cabe também às diversas entidades cumprir o respeito pela lei em vigor. O Tribunal Constitucional declara a constitucionalidade do diploma das 40 horas semanais, mas o Governo, perante normas que foram instituídas entre autarquias locais para fazer estes acordos, sim senhora, se elas estiverem em rigor orçamental, consegue-lhe as 35 horas semanais e consegue-lhe com a tutela e com as autarquias locais em conjunto. Perante isso, até à data, realmente, foram assinados e depositados 11 acordos, prevendo o período normal de 35 horas semanais. Destes, foram publicados 7. A intervenção do Governo nos processos de celebração das ACEP pauta-se pelo princípio da legalidade, da promoção da contratação coletiva e com respeito pela autonomia do poder local, essencialmente. Existe, sim, reitero, colaboração entre as partes, e estou a terminar, Sr. Presidente, quanto aos depósitos, tudo tem o seu timing e tudo tem o seu agendamento. As publicações estão a ser feitas por ordem de chegada das ACEP ao Instituto Nacional da Casa da Moeda, sendo a publicação uma fé pública do documento. Logo, com todo o respeito que tenho pelos grupos parlamentares aqui presentes, incluindo o grupo parlamentar que promoveu o projeto de resolução, é rigoroso. Antes, de forma alguma, o que consta nesse projeto é rigoroso, muito pelo contrário, é contra tudo aquilo que está a ser feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a Sra. Deputada Paula Santos, na apresentação que fez, en passant, deu a pedra de toque naquilo que é a questão básica que está por trás destes ACEPs e desta pressão. É que, assim que saiu a lei que regulamenta como regra geral as 40 horas, admitindo que essa é a regra geral e que poderá ser excepcionada caso a caso, uma série de autarquias por esse país fora desatou a fazer ACEPs a consagrar automaticamente as 35 horas. Ora, acontece que decorre da lei que o Governo, a tutela, é parceiro e é parte na negociação dos ACEPs. Está na Lei Geral de Trabalho, em funções públicas e, portanto, o Governo não foi sequer ouvido. O Governo, na esmagadora maioria desses processos, foi comunicado à posteriori que o acordo estava feito só para ratificar e promulgar. Mais nada. Não foi tido nem achado na celebração do mesmo. E é curioso que em muitos desses casos, as autarquias que celebraram esses acordos das 35 horas, portanto, como exceção ao regime regra das 40 horas, são autarquias que em simultâneo estavam sujeitas ao PAEL, ao plano de apoio, portanto, eram autarquias em situação de déficit financeiro, de dívida, e que recorreram a esta espécie de fundo de emergência para suprir as suas carências, celebram acordos à CEPES consagrando as 35 horas por exceção às 40 horas e continuam a apresentar nas suas contas anuais milhares e milhares de horas de trabalho extraordinário, o que indicia que as 35 horas não são suficientes para assegurar o volume de trabalho necessário a que a autarquia funcione normalmente. E, portanto, dada esta contradição evidente, obviamente que o Governo está, primeiro, a tentar ouvir e ser parte, como decorre da lei, nos casos em que não foi ouvido e não foi parte. E, segundo, está a tentar perceber, junto dessas autarquias, porque é que tendo e constando das suas contas milhares de horas de trabalho extraordinário, consideram que não é aplicável e não é necessário aplicar, no seu caso, o regime regra das 40 horas e 35 horas chegam. Portanto, estas incongruências têm sido resolvidas. Em todos os outros casos, independentemente disso, os processos estão a avançar, o Governo está em ação a negociar e há muitos casos, como aqui já foi dito, em que os ACEP já foram ratificados e até publicados. E, aliás, um dos principais que veio nas notícias, se não me engano, foi de uma Câmara Socialista, uma das maiores câmaras do país, a Câmara de Sintra, em que formalmente teve lá o seu Secretário de Estado em cerimónia pública a ratificar o ACEP com o seu Presidente da Câmara Socialista eleito, com toda a legitimidade e com toda a dignidade. E, portanto, por tudo isto, entendemos que A, o Governo está a agir dentro da legalidade, B, está a agir com o zelo, com a diligência e com a cautela necessária a quem é obrigado a olhar pela coisa pública e a geri-la como deve ser. Se, naqueles casos em que essas situações estão resolvidas, o Governo está a proceder à retificação e à publicação em devido tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos muito palavra. Sr. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me só fazer aqui algumas considerações. Uma primeira consideração: defender a autonomia do poder local democrático e respeitar a autonomia do poder local democrático, isto não basta, não fica por palavras, ou não basta afirmá-lo. É preciso que seja concretizado nos atos. E os atos que nós temos visto por parte deste governo e que temos assistido a um conjunto de medidas dirigidas às autarquias é de uma total ingerência no poder local democrático. Aliás, as intervenções que ouvimos aqui por parte do CDS e do PSD, o que demonstra é que para estes partidos as autarquias não passam mais do que serviços desconcentrados da administração pública que têm uma tutela de mérito perante, ou que o governo tem uma tutela de mérito sobre esses. Errado. Não tem nenhuma tutela de mérito. Há uma tutela de legalidade, há uma autonomia, mas reiteradamente a de respeito. O Sr. Deputado Artur Rego falava aqui que as autarquias têm um trabalho extraordinário. É interessante que faça esta referência quando foi este governo, o governo em que estes dois partidos, PSD e CDS, suportam, que obrigou as autarquias, limitou a contratação dos trabalhadores, mas nos próprios orçamentos de Estado impôs a redução de trabalhadores e vem dizer que respeita a autonomia e que isto não é ingerência. Ó, Senhor Deputado, então se as autarquias têm autonomia administrativa financeira, são a elas que lhe cabe gerir o seu pessoal. Quantos trabalhadores é que tem mais? Quantos trabalhadores é que não precisa? A autonomia é isso que representa quem depois faz o escrutínio. O Senhor Deputado sabe muito bem, é as assembleias municipais e as respectivas populações. E coloca aqui o Governo quase como se fosse a vítima em todo este processo, quando o Governo não tem que ser nem tido nem achado. Exatamente por isto, porque há autonomia, estes acordos coletivos não são celebrados entre o Governo e as autarquias, como a senhora deputada referiu, é entre as autarquias e os sindicatos. É eles que cabe o processo negocial, é eles que cabe entender quais é que são as normas e as medidas que devem estar constantes destes mesmos acordos. O que este Governo fez foi impor as suas opções políticas às autarquias e aos trabalhadores, quando impôs a adaptabilidade, quando impôs o banco de horas. É isto que este Governo quer, como também impor as 40 horas. Por isso não venham falar de autonomia, não venham falar de respeito, nem de respeito pela autonomia, nem de respeito pelos princípios democráticos, porque este Governo só aceita aquilo que vai ao encontro das suas opções políticas. Tudo o resto é completamente ignorado e rejeitado, mesmo quando é estabelecido e é feito de acordo com o quadro legal, como este. Como é este? É que tendo as autarquias autonomia, havendo o direito à contratação coletiva, o Governo não tem que interferir. Tão simples quanto isso. Tem que simplesmente proceder ao depósito e à publicação. E é isto que os trabalhadores exigem, é isto que as autarquias exigem e é isto que o PCP propõe neste projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Poderemos passar às resoluções seguintes? Julgo que sim. Aquilo que eu tinha, pretendo usar a palavra, e nesta resolução, Sra. Deputada, não pretendo usar a palavra, mas pede a palavra a outro título. Ah, pareceu-me que estava a pedir a palavra. Eu tinha sugerido há pouco que discutíssemos em conjunto, a apresentação naturalmente autónoma, as quatro resoluções, que são os quatro primeiros pontos da agenda, que são, em termos gerais, sobre temas de matéria, natureza ferroviária, num sentido amplo. Então assim faremos. Eu dava a palavra por ordem de, enfim, de inscrição na agenda ao Sr. Deputado Bruno Dias para apresentar as duas projetos de resolução.
Sr. Presidente, se me permite, podemos então utilizar uma terminologia ainda mais lata, que é privatizações, e colocarmos também neste debate o ponto sétimo.
Se o Bloco de Esquerda está de acordo com isso, não tenho nenhuma dúvida. E a matéria já...
Havia barcos na CP, que
há uns anos... A matéria aí é mais fluvial. Mas não tenho reserva, eu iria dizer, se não estivesse cá o Sr. Deputado Bruno Dias, que teria a certeza que seria o deputado aqui presente com maior experiência. Com o Sr. Deputado Bruno Dias, apesar de eu ter mais uns anos de vida, não sei se terei mais ou menos horas de navegação nestes operadores. Mas vamos então fazer assim, discutir esse conjunto de resoluções e dava a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Bruno Dias para apresentar os dois projetos do PCP, sobre reunificação e gestão integrada da ferrovia e outra sobre reprivatização da CP Carga e EMF.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de facto há quem esteja, ao fim destes anos todos, a levantar muros muito perigosos na ferrovia e no transporte e na indústria nacional. Quando nós apresentamos dois projetos de resolução que têm a ver com o caminho de ferro e ambos têm referência às questões da privatização e da ameaça de desmantelamento gradual que no horizonte se pode descortinar perante este tipo de estratégias, como no passado já se verificou em relação a uma empresa fundamental, neste caso de construção de material circulante ferroviário, que foi o caso da Sorefam. Na altura, a perspectiva era trazer capacidades, trazer competências, trazer aquela coisa que é o know-how, não é? Que em português chama-se diz conhecimento. Nós verificamos que a EMF, nomeadamente, e a CP Carga são empresas estratégicas para a economia nacional e para a própria segurança. Segurança não apenas no plano mais restrito da operação ferroviária, mas, quer dizer, quando nós temos em conta as circunstâncias que a indústria portuguesa tem vindo a demonstrar pela qualidade e pela capacidade ao longo de muitos e muitos anos, é caso para dizer que, por mais repetitivas que possam ser as profissões de fé sobre as privatizações que servem para defender empresas, a experiência do país não é tanto essa. A experiência do país não é tanto essa, e se nós olharmos para a prática como critério da verdade, e se olharmos para a realidade concreta, para aferir da veracidade das afirmações, temos fatores fortíssimos que nos levam a defender uma alternativa. E a alternativa é nós olharmos para aquilo que tem sido feito pela Europa fora relativamente ao caminho de ferro. Os alemães e os franceses, que no âmbito da União Europeia levaram à aprovação de regras segundo as quais supostamente nós tínhamos que separar a operação ferroviária, infraestrutura para um lado, transporte para o outro, e depois dentro do transporte separar as oficinas e a mercadoria para outra, etc. Aquilo que supostamente era preciso que fizéssemos por imposição europeia, na verdade não era imposição nenhuma, e lá nesses países não foi feito. Não foi feito assim na Alemanha, não foi feito assim na França, e em Espanha o caminho está a ser o inverso, precisamente. chegados ao momento em que a ADIF por um lado e RENF por outro tiveram um caminho semelhante àquilo que tivemos cá com a CPI e a REFER, estão a reconstituir uma holding ferroviária no sentido de reunificar a ferrovia. Daí a nossa expressão, reunificar a ferrovia. Tivemos a discutir há pouco tempo, há meia hora, na Comissão de Economia e Obras Públicas, o problema do visto do Tribunal de Contas que foi recusado ao contrato entre a CP e a EMF, ou seja, entre a casa-mãe e a empresa participada, para a manutenção dos seus comboios, uma parte importante do seu material ferroviário. Por acaso, o Estado-Estado Sérgio Monteiro não respondeu quando é que os comboios alfa-pendular já deviam ter tido as grandes reparações, porque já vai com atraso. E estes supostos contratos entre casas separadas, que não são casas separadas nenhumas, é a mesma casa, O que significa é que isto tem que ser reassumido e reintegrado. E temos que voltar, de facto, a uma estrutura integrada, mas com uma gestão capaz, competente, de desenvolvimento racional, integrado e sustentável. As oficinas da CP, e estão aqui senhores deputados, a começar pelo senhor Presidente, que sabem bem do que falamos quando falamos de oficinas da CP. A CP tem uma capacidade que foi segmentada do ponto de vista técnico e especialmente do ponto de vista humano em relação a esta estrutura orgânica, em que aquilo que transparece nas nossas propostas, há uma que é de caráter, eu diria, tático, conjuntural, que tem a ver com uma batalha concreta que estamos a travar, que é contra esta decisão do momento de privatizar a EMF e a CP Carga, e deixar a CP vulnerável, dependente e completamente nas mãos de fornecedores externos para a manutenção perante operadores económicos cujo core business é vender novo. E, portanto, os 50 cêntimos por quilómetro de manutenção, que é o custo atual da manutenção ferroviária em Portugal, que compara com 1 euro por quilómetro e mais por essa Europa fora, não vão, de certeza, manter-se inalterados quando nós dependermos de uma Alstom qualquer. E, portanto, senhores deputados e senhoras deputadas, por um lado temos esta proposta mais imediata e mais de conjuntura, que é, devemos parar um momento e ter alguma lucidez e alguma sensatez e não consumar um facto que coloca o país, a CP, a Ferrovia Nacional, perante uma situação de dependência e de vulnerabilidade. E numa perspectiva estratégica, num debate que não se esgota agora seguramente e que voltaremos a ele daqui a algum tempo, se não houver uma viragem, nós seremos confrontados com essa necessidade, é de facto de não continuar a espartilhar e a segmentar o caminho de ferro de uma forma grave para o país, porque já não se trata apenas de encerrar linhas, como estão aqui senhores deputados que também podem testemunhar o que foi e o que está a ser a consequência do abandono da ferrovia por sucessivos governos e de retirar da ferrovia no interior do país e não só. É mesmo do ponto de vista das competências técnicas, da capacidade, da valia técnica e da capacidade própria e soberana do nosso país, de não ficarmos dependentes de outros países que ainda não estamos para a manutenção, mas podemos vir a estar. E estaremos seguramente a partir do momento em que o poder negocial é completamente desigual perante uma multinacional da reparação ou da manutenção e do fornecimento de material circulante. Então o que nós temos de facto é que começar a pensar como dizemos, na reunificação e gestão integrada da ferrovia, com essas linhas estratégicas que têm a ver com a EMF, com a CP Carga e com a REFER, que em lugar de estar ligada às estradas e às PPPs que têm vindo a ser feitas, tem é que ser integrada de uma forma estratégica na gestão e no desenvolvimento do caminho de ferro nacional. Uma última palavra para dizer que, naturalmente, daremos o nosso apoio e concordamos com todas as propostas e iniciativas que contribuam para manifestar discordância e para dar combate a estas linhas políticas de privatização das empresas, sendo que há uma discordância nossa evidente em relação à concessão inerente à proposta do PS, que é da suspensão das privatizações. Nós defendemos que, em vez de suspensão, deve ser o cancelamento, porque elas não ficam melhores se forem feitas daqui por uns tempos, em vez de agora. Portanto, não devem ser feitas nem agora, nem mais tarde. Por isso é que, em vez de suspensas, deviam ser canceladas. Mas isto é uma questão que nós colocamos sem prejuízo da principal discordância da nossa parte ser, evidentemente, em relação à privatização. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para apresentar as resoluções sobre CP Carga e Transporte Fluvial do Tejo, do Bloco de Esquerda.
Sim, e juntando os dois temas, porque eles são conexos, têm tudo a ver com as privatizações que este Governo tem levado por diante e particularmente as privatizações dos transportes. Há argumentação recorrente que o Governo utiliza e que depois logo é sustentada também pelos deputados e pelas deputadas da maioria, mas nós percebemos que é largamente retórica e não mais do que isso, porque o Governo termina esta legislatura dizendo e fazendo gáudio de ter privatizado mais do que seria necessário e de ter alcançado mais rendimento, o dobro daquilo que tinha sido comprometido pelo PS. Ora, de onde nós podemos concluir que, para lá de toda a retórica, quem do lado da maioria, do lado do Governo privatiza, falo por gosto, não por objetivos financeiros, porque esses já estariam alcançados, mas sim por gosto, pela vontade ideológica de privatizar tudo o que é público, e particularmente tudo o que é público no setor dos transportes. E é por isso que, independentemente de falarmos de ferrovia, de falarmos do transporte ferroviário, do transporte fluvial, há sempre uma mesma vontade, que é de passar para privados, com as rendas garantidas, com a garantia que para os privados nunca sai mal o negócio e com também a garantia que do lado público o Estado vai pagar sempre qualquer que seja o desmando do privado. Já vimos isso no passado de forma desastrosa nas PPPs, estamos a ver isso agora no presente com as concessões nos transportes e com as alterações até de concursos a meio das concessões com propostas e benesses a alguns dos proponentes que não foram dados a todos no início do concurso, nem foram dados conhecimentos na fase inicial do concurso. Por tudo isto e porque nós não acompanhamos esta vontade ideológica de que tudo o que é privado é bom, tudo o que é público deve ser destruído e entregue aos privados para que eles tenham lucro à custa de todos nós, nós apresentamos estes projetos de resolução, defendendo empresas estratégicas, empresas essenciais, que poderiam ser um fator de desenvolvimento do país, que garantem conhecimento e mão de obra especializada que de outra forma vai ser desbaratada e que nos colocariam a nós, se estivessem do lado público, mais capazes de enfrentar os desafios futuros, mas não é isso que tem norteado nem a vontade do Governo, nem a vontade da maioria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E finalmente, nesta fase de apresentações, Sr. Deputado Ivo Oliveira, para apresentar a resolução do PS sobre suspensão das reprivatizações da CP Carga e EMF.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, o que motiva este projeto de resolução é sobretudo a forma como este Governo procedeu nestes processos de privatização. Estamos todos de acordo que são empresas públicas com preponderância estratégica, as empresas que estamos aqui a falar, e que estes processos de privatização e de subconcessão exigem tempo de preparação, transparência política, diálogo e espaço de concertação institucional. Portanto, tempo e preparação para as privatizações foram circunstâncias que não se verificaram, pelo contrário, vimos que estas privatizações, reprivatizações, foram preparadas no segredo dos gabinetes ministeriais, na mesma altura que admitia publicamente que a liquidação destas empresas era a possibilidade alternativa à privatização. Não foram estudadas outras soluções alternativas. Constata-se, no caso da CP Carga e da EMF, que a CP Carga apresenta inclusivamente uma considerável recuperação financeira, uma vez que em 2013 tinha apresentado prejuízos de 23 milhões de euros. A mesma análise relativamente aos resultados da EMF relativamente a 2014. E, portanto, constatamos que há aqui um preconceito contra a gestão pública. Portanto, o Governo e os partidos da maioria demonstram não estarem contra e de forma preconceituosa a gestão pública, insistindo numa fúria de privatizações em final de legislatura, com 7 processos de privatizações de construções, no caso da TAP, Metro do Porto, STCP, Carris, Metro de Lisboa, CP Carga e IMF. E, portanto, tendo o Governo rejeitado uma preparação adequada, transparência política, diálogo e espaço de concertação institucional, causando o natural prejuízo ao interesse público, nós recomendamos a suspensão das privatizações da CP Carga e da IMF, em prejuízo, em conformidade com o previsto nos números 4 e 5 das resoluções dos Conselhos de Ministros, número 30A de 2015 e 30B de 2015.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão em discussão os 5 projetos de resolução. Inscreveu-se já o Sr. Deputado Helder Amaral, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, que é sempre um prazer discutir matérias dessas à COFAP. E eu começava por dizer que há aqui matérias que são de concessão, onde o Estado continua a ser o único concedente e, portanto, com um caderno de encargos e, portanto, sempre com a possibilidade de reverter as mesmas concessões, e há matérias de privatização. Eu não tenho nenhuma cegueira ideológica, mas registo que também não há nenhuma boa vontade na leitura das propostas da maioria da parte da oposição. Se alguém da maioria mais distraído dissesse que íamos privatizar as gaivotas, e não estou a falar do Fado, estou a falar da AVE, da familiaridade, lá viria a oposição fazer projeto de resolução e dizer nunca, não se privatiza. Portanto, às vezes convém olhar com um pouco mais de atenção. Sou o Partido Socialista. O Partido Socialista tinha nos PECs, nos seus programas de governo, no memorando que assinou, privatizações da CP Carga. E agora vem dizer, não se privatiza a CP Carga. Eu diria que é preciso tupete, mas não, isto é socialismo no seu estado puro. Os socialistas, sempre que são propostos, sempre que estão confrontados com a governação, falham. Portanto, não há nada a fazer. Gostavam de ter feito, mas não fizeram. E, portanto, desde que quando vem que alguém vai fazer, mesmo sem querer participar na discussão de como se deve fazer, em que medida se deve fazer, não, suspende-se, não se faz. Mas, enfim, os portugueses julgarão este zig-zag e esta coerência em matéria de privatizações e concessões do Partido Socialista. Eu gostava de chamar a atenção, concordando com a coerência aí do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, essa sim, sempre com os mesmos argumentos e uma questão ideológica e de fé, que o que se propôs aqui foi resolver um problema. Resolver um problema. O endividamento do setor empresarial do Estado não financeiro, empresas de transportes, ascendia à volta dos 14 mil milhões de euros, dívida, muitas delas escondidas, com atrasos e indemnizações compensatórias e degradação do serviço. Eu acredito, porque quero ter uma discussão séria, que haveria, na opinião de alguns, soluções para manter o mesmo modelo e ainda assim resolver o problema. Não é a nossa proposta. A nossa proposta foi aprovada na Assembleia da República através do Plano de Estratégia de Transportes e a proposta foi uma reestruturação operacional das empresas públicas de transporte. É o que o Governo fez, ou seja, cumpriu aquilo que se comprometeu, cumpriu aquilo que assumiu com os portugueses, e a verdade é que o BTDA das empresas teve uma melhoria de quase 300 milhões de euros face a 2010. Ainda assim, podemos dizer, bom, mas houve degradação de serviços. Eu chamo a atenção dos colegas para poderem olhar, por exemplo, ao Metro do Porto, para a qualidade do serviço prestado, para a rentabilidade do serviço e para o aumento do tráfego do serviço, para perceber que, obviamente, nem sempre aquilo que é uma gestão privada é má, como eu não digo que a gestão pública seja ela má. A verdade é que dados do tráfego de mercadorias, nomeadamente ferroviárias, aumentaram. O Sr. Presidente, que é da região do Porto de Sines, mais 23% em mercadorias, quer ferroviárias, quer em Porto. Em número de teus, aumentou consideravelmente. Leixões, mais 7%. E, portanto, eu diria, para além das imposições da União Europeia, para além da racionalidade económica, de ter mais e melhor gestão, mais capital, estar em mercado mais aberto, porque a CP Carga é uma empresa que pode e deve ter condições de crescimento, nós entendemos que a privatização da CP Carga, não da CP, pode trazer benefícios evidentes ao setor, assim como a EMF. Eu não vejo que fique em causa o serviço que esta empresa presta apenas e só por ter capital privado. Está por provar que assim é. E eu diria, para não perder muito mais tempo, mas tudo isto desemboca em perdas evidentes, degradação do serviço e desmantelamento do serviço público de transportes, como fomos acusados por PS, Bloco de Esquerda e PCP. Eu socorro-me da notícia de hoje. O Instituto Nacional de Estatística hoje divulga os resultados nos transportes públicos portugueses. E a verdade é que nos aeroportos o aumento é significativo, chega à volta dos 10,6%. Numa empresa privada, na gestão de aeroportos. No transporte fluvial, foi de 2%, com 3,9 milhões de passageiros. O Rio de Tejo representou um tráfego de 95,3%. No transporte ferroviário, eu poderia ter concluído aqui que estamos, isto é mais gente empregada, é a recuperação da economia, mas já nem vou por aí, vou só falar dos dados objetivos do INE. Mais 1,8%. Apenas o metropolitano de Lisboa perde. E eu pergunto se tem alguma coisa a ver com as greves, se tem alguma coisa com a falta de fiabilidade, de certeza, porque as pessoas quando compram passes precisam de ir trabalhar utilizando os passes, mas sistematicamente não têm essa oferta, porventura esta procura deslocaliza-se para outros modelos de transportes e para outras empresas. Talvez esteja aqui a explicação. Se olharmos para o metro do Porto é exatamente a mesma coisa. Transporte fiável, seguro e de qualidade ganha cota de mercado, não perde. E, portanto, os dados desmentem as notícias e desmentem aquilo que eram as profecias, como desmentiram outras, das espirais recessivas e outras que tais, da oposição. E, portanto, eu devo concluir que o processo de concessões com cadernos de encargos que em si mesmo retiram valor às empresas porque é preciso proteger o serviço público, que em si mesmo são difíceis, mas ainda assim aceites, que significa que este modelo, até a ver, do ponto de vista do resultado operacional das empresas, tem trazido benefícios e, portanto, não é verdade que daí venha algum dano. Do ponto de vista de ganho de passageiros, diz hoje o Instituto Nacional de Estatística, e eu vejo tanta gente citar os dados do Instituto Nacional de Estatística, que também os dou como bons, e, portanto, eles são indesmentíveis, estão hoje, porque se ninguém tiver presente posso-me divulgar, posso dar cópia, e, portanto, diria que o Governo está apenas e só a governar, a fazer aquilo que se comprometeu, com as propostas aprovadas no Parlamento, com o reforço dos poderes do Tribunal de Contas para poder auditar todas estas matérias, e tem-no feito, com discussão no sítio próprio, com os mecanismos próprios. Não há nenhum grupo parlamentar que não tenha tido a oportunidade, aliás, a minha presença aqui, a presença do deputado Bruno Dias, nesta comissão é prova disso. Está o Parlamento a discutir esta matéria da forma mais transparente e mais clara que pode existir. Sobre as condições ou as propostas e os pensamentos e as convicções ideológicas, eu também podia-me socorrer da história para encontrar na geografia mundial um modelo de eficácia das propostas que a esquerda apresenta. Não sei, há um país que serve de exemplo para perceber, e há outros países noutros continentes que não europeu que também poderiam servir de exemplo de como o nosso modelo é muito mais eficaz e muito mais na defesa do serviço público e dos passageiros e da economia e dos contribuintes portugueses, porque no fundo quem paga tudo isso são os contribuintes portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo a minha intervenção por subscrever praticamente tudo o que disse o Sr. Deputado Helder Amaral, mas queria acrescentar mais algumas questões que me parecem relevantes nesta discussão. Há vários aspectos que suportam a nossa posição relativamente aos processos de privatização ou reprivatização. Digamos que globalmente, e para enquadramento, acreditamos claramente numa sociedade em que a iniciativa privada tem um papel muito ativo no processo de desenvolvimento económico e de melhoria das condições de vida dos portugueses. Isso contrasta muito com a posição do PCP e do Bloco de Esquerda, que nós respeitamos, mas a nossa posição nesta matéria é esta. Já o dissemos há dias numa discussão na Comissão de Economia, onde se discutiu também um projeto de resolução da CP Carga, equivalente próximo deste, digamos assim, e a discussão foi muito esta que está a acontecer aqui, e ainda bem. Também acreditamos que a introdução de fatores de maior competitividade nas empresas e nos vários setores tem como efeitos ganhos de eficácia com vantagens para todos e vantagens para o interesse público. Portanto, digamos, dito isto, este é o nosso quadro de pensamento, não há nenhum preconceito nem em relação ao setor privado, nem ao setor público, achamos que cada um tem o seu lugar, pode haver mais ou menos posição pública do Estado, na economia, e não, por aí, desde que haja vantagens para as pessoas e para a população, isso não é negativo, antes por contrário é positivo. Dito isto, quero também dizer que a restauração do setor de transportes em Portugal, em particular do transporte ferroviário de mercadoria, que está aqui em causa com a CP Carga, constitui claramente uma das linhas de orientação prioritárias definidas no programa do Governo. Portanto, é muito claro desde o início, desde 2011, isso consta no PET 2011-2015. Isso é também claro nesse enquadramento. O transporte ferroviário de mercadorias é fundamental, estamos de acordo, penso que ninguém está em desacordo com isto, para a competitividade da economia portuguesa, em especial quanto às exportações de certos bens e produtos. Nisso estamos de acordo, a forma como é transportado, ou se é o setor público ou o privado que faz a gestão. Deixem-me dizer-lhe só uma coisa que me lembrei agora de repente. O setor rodoviário é privado e não há nenhum problema em transportar mercadorias, sendo a gestão privada nesse setor a transportar mercadorias. Se for o ferroviário, pode ser privado ou público, não é? por aí não há nenhum, na nossa ótica, nenhum problema. Mas nós, mesmo o Governo, no programa, no PET3+, para o Horizonte 2014-2020, refere também, dá prioridade aos investimentos na ferrovia de mercadorias, não é? As ligações internacionais no Porto Vigo, por exemplo, Lisboa, Sines, Setúbal, Madrid, Aveiro, Porto, Salamanca, tudo isto é tratado claramente no PET3+. O mercado de transportes de ferroviário de mercadorias foi liberalizado em 2007. Também é preciso pensar-se um pouco nisto, às vezes não parece referenciado, mas há barreiras, como sabem, à entrada de operadores, por razões óbvias. Isto vem a propósito da CP Carga, deste processo de privatização. Portanto, há aqui um objetivo claro de atrair novos operadores para o setor e ganhar mais competitividade. Nós, nessa matéria, não temos sobre isso nenhuma dúvida, desde que isto tenha vantagens públicas. Agora, há aqui uma questão que é importante e eu quero também referenciar a propósito do Partido Socialista, que é completamente diferente do PCP e do Bloco de Esquerda. Porquê? Porque venho hoje defender uma tese que não é aquela que defendeu nos vários programas. Eu faço só referência, acho que é importante fazê-lo aqui e agora. Em relação à CP Carga e à EMF, lembro-me, e estive a analisar os vários PECs, o PEC 3, vou só referenciar aqui uma coisa muito curiosa. O que é que dizia o PEC 3? Nem sequer o PEC 4, é o PEC 3. As dizia e cito, privatizações dos setores de energia, Galp, EDP, REN, Hidroelétrica de Cabarabassa. Constou Naval e Defesa, Estaleiros Navais de Ana do Castelo, em Pordef. Transporte Aéreo, ANA e TAP. Ferroviário, CP Carga e MF. Financeiro, BPN, Caixa Seguros. Comunicações, CDT. Distribuição de Papel, INAPA. Mineiro, Sociedade Portuguesa de Empreendimentos. E Concessão de Exploração de Linhas da IP. Vamos lá ver. PEC 3, claro como a água, não foi sequer no processo do memorando, foi antes do memorando. PEC 4, referência à EMF, à CP Carga, clarinha também no processo de privatização. E também, se me permitem, e termino assim, o memorando é muito claro, e não decorre apenas do memorando, decorre de várias pessoas anteriores do Partido Socialista no Governo, também é muito claro no plano que existia para a privatização até 2013, é o que estava previsto, na ANA, TAP e CP Carga, na área de energia, Galp, EDP, REN, enfim, Correios de Portugal, seguros, Caixa de Seguros, ou seja, o Partido Socialista tem uma posição clarinha como a água nesta matéria até ser oposição em 2011. A partir daí alterou completamente a sua posição. Claro que agora vem com um argumento, já percebemos, que é dizer, nós não tomamos nenhuma posição e dizem, esta previsão é que não, mais tarde logo se verá, é o que está aqui subjacente. Portanto, sempre foi assim e foi a posição que tomou ao longo deste tempo. Uma outra nota que me parece que é importante dizê-lo, o deputado Helder Amaral já o disse, mas quero referenciar novamente, é que o processo é transparente. O Tribunal de Contas acompanha os processos de privatização, é muito claro, a legislação refere isso, e são criadas comissões de acompanhamento das privatizações e portanto, fica, digamos, todo o processo fica muito claro e muito analisado, quer no Parlamento, quer pelas entidades competentes. Portanto, sobre esta matéria, o que está aqui em causa são posições ideológicas completamente diferentes da nossa. Tomam posições em relação às privatizações, a nossa é uma posição diferente, e já agora, também é importante dizê-lo, que é rigorosamente verdade, o que esteve aqui em causa não foi privatizar para encaixar mais dinheiro, não é nesse sentido. Agora, se as privatizações ocorreram no plano que estava previsto e se conseguiu obter o dobro do que estava previsto, isto deve ser uma vantagem, não um inconveniente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar a algum pedido de palavra ainda nesta resolução? Há dois, percebo. Então, Sr. Deputado Bruno Dias, neste conjunto de resoluções. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando nós passamos anos a fazer o balanço catastrófico das PPPs, chegamos a esta altura do campeonato e temos PPPs a serem negociadas pelo Governo para os transportes, a bem da gestão dos recursos públicos, supostamente, e já que falaram do metro do Porto, haja alguém que nos explique Como é que 420 milhões de euros são transferidos para o consórcio privado ao longo dos próximos 10 anos a propósito da PPP da Metro do Porto? Só esta. Sem falar da STCP, sem falar da Carris, sem falar do Metropolitano. No caso da Transtejo da Sofluza, o negócio não está tão adiantado. Está integrado na tal famosa pseudomarca da Transportes de Lisboa, a autoproclamada Transportes de Lisboa, que não é realidade jurídica nenhuma, é uma espécie de, incubadora para as privatizações do serviço. Mas o que é certo é que, da discussão que aqui veio, nós que fomos acusados de ser os ideológicos, que é uma coisa que sempre nos orgulha muito, é que nós somos acusados de ser os ideológicos e aqueles que nos acusam não dão um único argumento para privatizar a CP Carga. Nenhum. Então, mas porquê é que é bom privatizar? Explique-me lá. Para que é que aquilo serve? Privatizar a CP Carga, os seus deputados dizem assim, não faz mal. Mal não faz, porque a rodoviária também é privada. E com que resultadão, senhor deputado? Com que resultadão o que acontece com a desregulação cada vez mais grave do transporte rodoviário e o caminho que tem sido seguido em países como a Inglaterra? Que belíssimo exemplo que a gente até pode dar em relação à experiência britânica da senhora Thatcher, que ao fim de 30 anos estão a nacionalizar linhas de caminho de ferro. Tal foi o resultadão das privatizações na ferrovia na Grã-Bretanha. Aquilo que nós agora estamos a fazer é copiar os erros dos outros 30 anos depois, que é uma coisa do mais inteligente que há. Fazer o contrário disto é que é a fé ideológica. Fazer o contrário disto, repetir os erros dos outros 30 anos depois, é que é a cegueira. Falou-se aqui do Porto de Sines. Falam muito das empresas, mas depois não as ouvem. O operador do Porto de Sines faz um balanço altamente positivo da experiência que tem tido com a CP Carga Pública. E até vou-vos dar uma novidade. Sabem qual é o operador de carga e logística mais importante do mundo? Chama-se Deutsche Bahn e é inteiramente público. Já ouviram falar da DB Schenker? Andam aí os caminhões da DB Schenker. É uma participada da Deutsche Bahn, inteiramente pública. À Arriva, a empresa que detém os autocarros do transporte sul do Tejo, a empresa TST, que é detida pela Arriva, a Arriva, por sua vez, é detida pela Deutsche Bahn, que é o operador público alemão. E, portanto, quando o deputado estava a falar de outras geografias onde a experiência da gestão pública pode bem ser usada como exemplo para contrapor ao que está aqui a ser feito, eu digo, não vá mais longe, fico já ali na Alemanha. Aquilo que está a ser feito, do ponto de vista em relação à experiência da entrega ao setor privado, e que nós dissemos que o Metro Lutex, por exemplo, que é um belíssimo exemplo daquilo que nós dizíamos que devia ser com gestão pública, mas os senhores ao entregarem ao Grupo Barraqueiro deu no que deu, já que se fala agora do Grupo Barraqueiro, é que ao entregarem na altura da concessão assinada pelo Governo de Santana Portas, ao entregar-se ao Grupo Barraqueiro, deu no que deu, os resultados estão à vista, aquilo que nós dizemos é que, no caso da CP Carga em particular, nós estamos perante um operador que pode, já está a demonstrar uma curva ascendente nos resultados e nos indicadores económico-financeiros. O senhor deputado Afonso Oliveira tem dúvidas quanto a isto. É uma questão de ouvir a empresa. É que o transporte ferroviário em Portugal está a crescer. E não admira com indicadores mais favoráveis que estão a conseguir, e não admira que com o significado atual deste operador, com um balanço positivo que é feito pelas próprias empresas privadas que com ela trabalham, não admira que de facto queiram entregar aos interesses privados. Mas a experiência concreta está aí para demonstrar o que acontece a setores estratégicos do nosso país quando saem do controle público e saem da gestão pública e podem entregar e podem ser entregues ao sabor dos interesses dos grupos económicos. Senhoras e senhores deputados, eu tenho pena que a discussão não tenha trazido argumentos concretos em relação à CP Carga, à EMF e já agora também em relação a essas PPPs, que não há quem as defenda, mas há quem as decida. Nós vamos seguramente, nós, isto é, a Assembleia da República e o país, vão seguramente voltar à questão e à discussão da integração da ferrovia. Porque aquilo que está a ser feito agora em Espanha e aquilo que nunca deixou de ser feito na Alemanha e em França, que é a gestão integrada da ferrovia, recusando essas segmentações que foram impostas neste país, é seguramente não apenas por motivos de racionalidade económica, de soberania do ponto de vista económico, mas também da própria segurança e da própria operacionalidade de um transporte estratégico para o desenvolvimento, essa questão não fica ultrapassada nem fica resolvida com as generalidades de fé e das profissões de fé que os senhores, pelos vistos, acusam aos outros, mas não usam outras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ivo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui deixar claro aqui alguns pontos e dizer que, no geral e no global, o Partido Socialista não é contra as privatizações, deixa é claro que é contra a forma como foram feitas pelo Governo. E daí ser natural e coerente que, ao longo dos diversos documentos apresentados pelo Partido Socialista, esteja uma linha de rumo coerente e bem explícita. Agora, o que já não é natural, e aqui até tomei nota aqui de ter o Sr. Deputado Hélder Amaral referido tupete e incoerência relativamente ao Partido Socialista, o tupete e incoerência tem sido a postura desta coligação e da maioria ao longo de todo este tempo, porque nós, se vamos buscar os PECs, e entendo o porquê de estarem a estudar novamente toda esta matéria, o PEC 13 e o PEC 4, mas devemos recordar que a incoerência foi terem chumbado o PEC 4 porque cortava nos salários e cortava nas pensões, e depois terem feito uma campanha eleitoral prometendo mundos e fundos, e depois aplicaram um programa completamente contrário àquilo que tinham prometido aos portugueses, e agora hoje voltam a revisitar toda esta negociação do memorando de entendimento, dizendo que as contas estavam mal feitas. Portanto, tupete, incoerência, dizer hoje uma coisa e fazer outra coisa no futuro, penso que são palavras que assentam à coligação durante este período, e, portanto, não percebo porque é que são aqui trazidas relativamente ao Partido Socialista. Focando neste ponto em concreto, portanto, e depois de ter referido, portanto, frisar novamente, são empresas estratégicas, e que estes processos de privatização e de subconcessão não foram bem conduzidos, e não há estudos aprofundados, e há aqui um claro preconceito contra a gestão pública e uma fúria privatizadora em final de legislatura que ainda hoje não conseguimos entender, e claro que quem sai prejudicado em última instância será naturalmente o cidadão e o utilizador destes transportes.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar então à última resolução, ao último projeto de resolução que temos agendado para discussão, do Bloco de Esquerda, sobre fim das penhoras de habitação própria permanente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma sucinta, este projeto de resolução pega em ideias pelas quais nós nos temos batido ao longo de 4 anos, pede uma maior humanização da máquina fiscal, já agora há exemplo do que acontece no Estado sobre a segurança social, e requer que a Assembleia da República manifeste junto do Governo a necessidade da máquina fiscal não agir sobre a morada de família no que toca a execuções sobre dívidas fiscais. Vivemos contextos difíceis em que as dívidas das famílias aumentaram, o endividamento é uma realidade incontornável. Muitas das vezes isso acontece também juntamente com as dívidas fiscais a acumularem-se, e vemos por parte do Fisco uma completa insensibilidade no que toca a esta situação. Aquele caso que é relatado no texto da nossa resolução, em que uma senhora que tinha uma família a cargo, os seus netos, e que tinha uma dívida de cerca de 500 euros, com o acumular de juros de mora, multas, etc., chegou aos 1.900 euros e por esse valor ia perder a sua habitação, não fosse o movimento de solidariedade dos vizinhos e conhecidos que ajudaram a pagar a dívida ao fisco. Ora, esta é a realidade nua e crua da máquina fiscal, que age de forma automática sobre as pessoas e coloca em causa valores fundamentais e constitucionais como o direito à habitação. Por isso o que nós dizemos é que se faça na máquina fiscal exatamente o mesmo que se faz na máquina da Segurança Social, é que por dívidas ao fisco não se penhorem casas de habitação e não se executem essas penhoras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o projeto de resolução. Tenho já inscrito o Sr. Deputado Carlos Silva para o debater. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução, a par de algumas iniciativas do Bloco de Esquerda, e presumo que nesta matéria também do PCP, portanto, teve naturalmente os seus méritos. A determinada altura este era um problema que nós debatemos, de resto boa parte da legislação que produzimos ao longo deste mandato no que toca às habitações próprias, permanentes, os créditos de habitação para as famílias sobreendividadas derivaram muito desta temática, que é as dificuldades em tempos de crise de famílias que se encontravam sobreendividadas. No entanto, e dado que este foi um processo que se arrastou por algum tempo, acaba por, naturalmente, é sempre importante alertar para estes factos, é sempre importante o Parlamento pronunciar-se sobre estas matérias, mas acaba por ficar um pouco fora de tempo esta mesma discussão nas circunstâncias em que, a partir de março último, a Autoridade Tributária mudou completamente a forma de funcionamento deste tema. Todos sabem que esta situação das penhoras por dívidas fiscais funcionavam através de um mecanismo automático em termos informáticos, que acabava por, de alguma forma, ser cego relativamente a cada caso concreto, e aconteceram alguns factos relevantes de resto do conhecimento da opinião pública, mas felizmente, a determinado passo, a Autoridade Tributária, até pela informação do Sr. Secretário de Estado, que nos deu aqui, não só em sede de Parlamento, mas também em Comissão de Orçamento e Finanças, mudou o funcionamento desta situação. E neste momento, é importante dizê-lo, este mecanismo de penhoras está relativamente a casas de habitação permanente, e quando essa casa é o único bem de habitação permanente da família, está perfeitamente bloqueado. O sistema assume essa situação. O Fisco, a Autoridade Tributária, tem condições para tentar encontrar no seio do exequendo outros bens mais líquidos, bens de caráter financeiro. De resto, começa sempre por bens de caráter financeiro ou pecuniários, como rendas, depósitos bancários, começa sempre por aí o elencar das iniciativas por parte da Autoridade Tributária no sentido de reaver essas mesmas dívidas. Não vai diretamente à casa, neste momento não vai diretamente ao imóvel, começa sempre por bens pecuniários e de mais fácil liquidez, bens proporcionais e adequados ao montante da dívida, isto também é importante dizê-lo, e só por fim, quando não existem outros bens ou quando os exequentes não apresentam outros bens à penhora, são chamados para uma reunião nas finanças, as pessoas exequendas são chamadas para uma reunião nas finanças, onde lhes é explicado que têm a oportunidade de apresentar outros bens, e nessa altura, não havendo outros bens, há uma outra situação que me parece bastante importante, não comparecendo a essa convocatória, vai um funcionário das finanças ao local tentar perceber se essa é a única habitação permanente da família. E só se não for é que a habitação é executada. Portanto, há todo um conjunto de mecanismos que neste momento a Autoridade Tributária está a tomar e a levar em conta, que tem em consideração o caso concreto, que tem em consideração esta questão sensível, que é o facto de ser uma casa de família, que não podemos deixar de ressalvar, e isto foi conhecido através, eu conheci esta situação, não foi nenhuma informação em particular, foi através de jornais. De resto, não foi contestado. Há mesmo, da parte do sindicato, dos funcionários da Autoridade Tributária, que há um novo problema, este sim, que é a falta de funcionários para poderem ser ser afetos a esta situação. Mas é um novo problema das finanças e, naturalmente, da autoridade tributária, que é conseguir que, desta forma, um tanto ou quanto de visualização de caso concreto e de ir ao local e verificar exatamente in situ essa mesma situação, que está, neste momento, de alguma forma a levar a que os serviços de finanças, o serviço de autoridade tributária venham a ter alguns problemas. Mas no que toca àquilo que era a preocupação do Bloco de Esquerda, aqui obtida neste projeto de resolução, esta situação está cautelada. Eu tenho aqui notícias de abril último onde isto vem referenciado e que não foram contestadas. Portanto, era isto que eu aqui queria deixar, Sr. Presidente, e muito obrigado pela oportunidade que nos dão de discutir esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que, nos últimos anos, em consequência das medidas de austeridade que foram sendo aplicadas sucessivamente no âmbito dos PECs e do memorando da Troika, muitas famílias portuguesas têm existido em grandes dificuldades e, em particular, com dificuldades para fazer face às suas responsabilidades fiscais, pagamento de dívidas. E estamos numa situação, estivemos e continuamos a estar durante este tempo, numa situação em que há o confronto, por um lado, dos direitos básicos e fundamentais das famílias, e aqui, em particular, releva o direito à habitação, e, por outro lado, os interesses dos credores e, particularmente, da banca. E é neste confronto que a lei se tem revelado penalizadora para as famílias e que a atuação do governo, com esse enquadramento legal, se tem verificado também ser muito penalizador para as famílias. Também aqui temos o Estado a dar um mau exemplo, o Estado a atuar de forma duríssima com os pequenos contribuintes, a avançar para execuções fiscais, para penhoras, em casos de dívidas de montante muito reduzido. Foi dado o exemplo do Pedro Filipe Soares, daquele caso daquela senhora, com uma dívida, creio, de 1.800, 1.900 euros, mas notícias dessas temos conhecimento todos os dias e todos os grupos parlamentares devem receber os e-mails que nós recebemos de queixas de contribuintes, porque pequenas dívidas vêm-se sujeitos, digamos, a braços com execuções fiscais e com penhoras. Portanto, é o próprio Estado, aqui por mão e por decisão e por opção do Governo, a dar o pior exemplo. E também aqui, penso que se torna claro aquilo que é uma política de dois pesos e duas medidas. Por um lado, o Governo tem mão pesadíssima para os pequenos contribuintes. Qualquer reação a pequena dívida ao Estado, à administração fiscal, é tratada com uma dureza impressionante. E depois é mãos largas para os grandes contribuintes, com perdões fiscais a torto e a direito, inúmeros benefícios fiscais, e tivemos, então, nesta comissão recentemente, discutimos a borla fiscal dada ao novo banco a propósito do IMT, dos emolumentos e do imposto de selo naquelas transferências de ativos do BES para o novo banco, uma borla fiscal que nós estimamos em 445 milhões de euros. Há claramente da parte do Governo dois pesos e duas medidas, para os pequenos contribuintes mão dura, pesadíssima, enquanto para os grandes contribuintes é só benefícios e facilidades. E, portanto, não podemos deixar de acompanhar esta iniciativa do Bloco de Esquerda. Aliás, já tínhamos no final do ano passado apresentado um projeto de lei que ia neste sentido, de restringir estas penhoras e execuções fiscais relativamente à habitação, que foi rejeitada pela maioria, e voltamos agora a esta matéria, que parece, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado disse, penso que tem atualidade. As situações que refere, a descrição que faz da realidade, parece-me que está a falar de outro país. Não sei se está a falar de casos concretos, se está a falar de intenções para o futuro do Governo, mas a realidade é que, ao longo destes anos todos, estas situações têm-se verificado com muita regularidade. É preciso defender o direito à habitação e, nesse sentido, acompanhamos este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, mesmo tendo em conta aquilo que o Sr. Deputado disse, mais vale prevenir do que remediar e, portanto, o enquadramento legal deve proteger o direito à habitação, impedir estas atuações da autoridade tributária, a mando do Governo, no sentido de terem, digamos, esta atuação relativamente a habitações de primeira, portanto, a casas de primeira habitação. Disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. O PS tem apresentado sucessivas vezes este projeto de suspensão de penhoras e vendas executivas de imóveis por dívidas fiscais e a primeira vez que o apresentámos, limitámos-nos a estender uma prática que até foi criada, se não me engano, por este Governo, que foi a suspensão de exatamente da mesma realidade, mas na Segurança Social. E, portanto, eu sempre fui com alguma estranheza que eu ouvi alguns comentários da maioria de críticas à suspensão no fisco, uma vez que a maioria defendeu a suspensão na Segurança Social e, como parece que os argumentos são exatamente os mesmos, muito sinceramente não consigo compreender como é que a maioria defende a suspensão de penhoras e vendas executivas por dívidas à Segurança Social e o mesmo Governo que criou essa, que suspendeu essas vendas e essas penhoras não aplica o mesmo critério ao fisco. Uma teoria da conspiração quase dá para dizer que a maioria pouco se importa com a sustentabilidade da Segurança Social, já nas receitas do fisco o entendimento é diferente. Agora, há um argumento que não é possível ser aceito, que é aquele que foi apresentado aqui pelo Sr. Deputado Carlos Silva, dizer não se preocupem, já está tudo bem porque as pessoas do fisco até têm sido simpáticas e compreensíveis, o problema está resolvido. Bem, se a prática é aquilo que disse, e se os funcionários do fisco chegam e veem se a casa é de família, e se for de família não penhoram, então o que têm de fazer é aprovar o nosso projeto de lei. Porque em vez de depender da boa vontade ou de práticas não formalizadas e que não existem na lei, mas depende da boa vontade de técnicos do fisco, a única maneira de garantir efetivamente que essa realidade que o deputado Carlos Silva diz que já existe é pôr essa realidade na lei. E é na votação que o deputado Carlos Silva e que a maioria fizer sobre este projeto é que vamos perceber se aquilo que o deputado Carlos Silva disse aqui é verdade ou não, ou se não passa de uma desculpa esfarrapada. Porque se é verdade aquilo que disse e se a sua preocupação é mesmo essa, então só tem uma alternativa, que é votar os projetos que fazem exatamente aquilo que o deputado Carlos Silva diz que já acontece de forma informal. Ora, se já acontece de forma informal, o melhor é garantir que acontece de forma formal, porque isto é um Estado de Direito e não é normal. E não é normal que haja técnicos das finanças que informalmente vão dando uns jeitinhos. E, portanto, se informalmente vão dando uns jeitinhos, o melhor é formalmente consagrar isto na lei. Estou plenamente convencido que o deputado Carlos Silva concordará com o que eu acabei de dizer e votará de forma entusiástica os vários diplomas que fazem aquilo que o Sr. Deputado Carlos Silva diz que já existe de forma informal.
Não registro mais nenhum. Passei a registar. Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não podemos ter, se quisermos ser sérios nesta discussão, não podemos ter a mesma linha de argumentação e o mesmo tipo de exemplos hoje que tínhamos alguns meses atrás, porque é factual que a realidade e os procedimentos de trabalho da autoridade tributária se alteraram no que diz respeito à forma e aos procedimentos que são cedidos na cobrança coerciva quando está em causa uma habitação própria permanente. Ou seja, quando nós tivemos a última discussão sobre esta matéria em plenário, desde a primeira hora, a maioria, PSD e CDS, se comprometeram em encontrar uma solução, seja a nível legislativo, seja a nível dos procedimentos de trabalho da autoridade tributária, que permitissem uma maior humanização e uma alteração dos procedimentos automáticos que geravam este tipo de injustiças. E foi exatamente isso que aconteceu, na medida em que, factualmente, os colaboradores da AT, os procedimentos de trabalho da AT, neste momento, têm suspensa essa pré-ativação automática de penhora da habitação própria permanente, no sentido de garantir um tratamento mais humanizado e não automático, como era até aqui, e muito embora legalmente e formalmente estivesse previsto que tinha que haver sempre uma proporcionalidade respeitada entre aquilo que se exigia em termos de cobrança coerciva e, portanto, uma proporcionalidade entre aquilo que se estava a pedir e, no fundo, a dívida a cobrar. Muito embora isso já estivesse previsto legalmente, agora há um envolvimento direto das pessoas, dos colaboradores, das pessoas que se deslocam presencialmente aos imóveis, que têm um prazo mais alargado para que essa família, para que essas pessoas possam eventualmente sugerir outras formas de pagamentos e, no fundo, resulta também aqui um prazo adicional de regularização da dívida, tendo em conta este trabalho de proximidade com aqueles que são devedores do fisco por alguma razão. E, portanto, essa adequação no procedimento, neste momento, é uma prática de trabalho da autoridade tributária e, portanto,
para sermos sérios, não podemos fazer a discussão hoje, como a fizemos há meia dúzia de meses atrás, porque a realidade de trabalho hoje da Autoridade Tributária, e é disso que estamos a falar, é completamente diferente daquilo que era até então. E, portanto, entre os objetivos de eficácia, as garantias aos contribuintes e o nível de humanização que se deve ter, com especial atenção, em momentos difíceis como aquele que temos vindo a passar, é obviamente para nós inquestionável e é por isso que a Autoridade Tributária factualmente já alterou o seu método de trabalho relativamente a isto.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito didaticamente, Sr. Presidente, eu gostava, não digo com ironia, gostava mesmo que a realidade fosse como aquela descrição que a maioria nos fez aqui do que se passa na Autoridade Tributária. Infelizmente não é. Não é por vários motivos. Em primeiro lugar, porque não há recursos humanos suficientes, não há pessoas suficientes, face à sangria que existiu. Em segundo lugar, porque continua a existir uma ditadura desta autoridade tributária sobre as pessoas. E em terceiro, porque deliberadamente não existe a humanização que, por exemplo, existe na Segurança Social. E estamos a falar do mesmo Estado, que neste momento tem o mesmo governo. É diferente. Na Segurança Social não vai um funcionário bater à porta das pessoas, perguntar se ela é ou não namorada de família das pessoas. E eu arrisco a dizer que, na grande maioria dos casos, na Autoridade Tributária também não existe, porque é o que nos dizem os próprios funcionários da Autoridade Tributária, não têm capacidade para o fazer. E por isso, nós alteramos a lei, fazemos uma resolução, alteramos a legislação e obrigamos a Autoridade Tributária a cumprir estes preceitos, e aí podemos dizer que sempre que a lei não for cumprida, as pessoas serão defendidas porque não vêm a sua casa de família em risco. Se isso não acontecer, então a consequência é que sempre que a Autoridade Tributária não conseguir ter essa humanização, as pessoas vão sofrer à mesma. E isso é a realidade que nós vemos, é aquela que nos é dada a conhecer e sobre esta matéria, por isso parece-nos que é pertinente manter o projeto de resolução e esperar, se essa boa vontade é de facto genuína da maioria, que vote a favor deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está concluída a discussão dos 7 projetos de resolução, que serão votados no plenário de dia 22. Vamos fazer aqui uma brevíssima interrupção e dar indicação já ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que já está... Julgo que há bastante tempo a aguardar, mas isto são incidências desta parte final de legislatura. Não disse incidentes, disse incidências.